APR G3, Rádio Tupi do Rio de Janeiro, em onda média, em cadeia com a ZYC9, em onda curta, apresenta...
Você não acredita no sobrenatural? Então ouça.
Incrível!
Fantástico!
Extraordinário!
O mais arrojado programa do rádio, um presente do leite de magnésio de Philips, com Almirante, música descritiva especial, sonoplastia, radioteatro e grande orquestra.
Boa noite, ouvintes do meu Brasil. O incrível, fantástico, extraordinário aqui está mais uma vez. Levaremos aos seus receptores mais alguns casos sobrenaturais, mas de cuja veracidade ninguém pode duvidar. Eles nos foram remetidos por pessoas responsáveis e, como testemunhas, temos cidadãos idôneos. Assim, podem considerar os casos aqui contados como incríveis, fantásticos, extraordinários, mas não inverídicos. Os ouvintes que nos têm mandado seus pedidos para a remessa do livro, que reúne alguns dos melhores casos deste programa, podem aguardar a chegada do volume pelo reembolso postal. Os livros pedidos diretamente a nós seguem com o nosso autógrafo. E vamos agora anunciar os casos de hoje, esclarecendo inicialmente que eles se deram em Fazenda Buquira, em São José dos Campos, São Paulo, Tapiratiba, São Paulo ainda, Itapebi, município de Belmonte, na Bahia, e Fortaleza, no Ceará. Eles se poderão chamar... A Nuvem Movediça, O Terço que Faltava, O Armazém do Fantasma e O Cão de Itaoca.
E aqui está o Boa Noite do Leite de Magnésio de Philips, que lhe deseja uma perfeita recepção deste programa que só fala a verdade. Verdades como esta. Nos distúrbios intestinais da criança, o médico recomenda leite de magnésio de Philips. Na prisão do ventre dos adultos, leite de magnésio de Philips. Um único laxante para uso constante porque combate a prisão de ventre limpando suavemente os intestinos. Nada de purgantes violentos. Use o suavíssimo leite de magnésia de Philips. E ouçamos a nuvem movediça.
Quem provocaria aquela balbúrdia dentro da noite? Chama-se Paulo Machado e reside em São José dos Campos, São Paulo, o ouvinte que nos mandou este caso. As testemunhas por ele apontadas são José Silva, residente à rua Siqueira Campos, 512, e Pedro Moreira, residente na mesma rua, no número 456. Nosso informante reside em São José há cerca de 30 anos e foi há uns 15 anos que ocorreram os fatos que serão contados aqui. Foi há mais ou menos há uns 15 anos que o pai de Paulo Machado resolveu comprar uma fazenda e mudar-se para lá. A fazenda se chama Buquira e fica a 14 quilômetros da cidade, na estrada velha da Buquirinha. A sede era de um antigo sobrado, muito grande, construção antiga, pesada, como todas as sedes de fazenda dos velhos tempos. Diziam que à noite ouviam-se estranhos ruídos no casarão assustador. Sem dar atenção aos rumores que corriam a respeito da sede da fazenda, em breve a família de Paulo Machado lá se instalou. Dias depois, Paulo e o irmão, o Renato, foram à cidade e voltaram já tarde da noite. Quando estavam guardando os cavalos no estábulo, ouviram um ruído vindo da casa. Já de espírito prevenido, com o que sabiam a respeito da casa, os dois deram uma busca rigorosa pelo estábulo e pela casa, mas nada encontraram de anormal. Recolheram-se então e se deitaram. Estavam cansados e com sono. Dormiram logo, porém, mas não durou muito o sono, pois foram despertados por um ruído que vinha da sala de baixo. O que seria aquilo? pareciam passos de alguém que caminhava pesadamente. Com todo cuidado, Paulo chamou Renata e desceram as escadas. Quando chegaram à sala, tudo estava calmo. Mas a porta de entrada da casa, que eles haviam fechado muito bem, estava completamente aberta. Os dois irmãos fecharam novamente a porta e revistaram todos os cômodos. Mas nada encontraram que pudesse chamar sua atenção. Voltaram para o quarto na esperança de dormir, mas não foi possível. Durante toda a noite, os barulhos se repetiram na sala lá embaixo e os dois irmãos não conseguiram pegar o olho. No dia seguinte, Renato e Paulo contaram a um empregado o que sucedera naquela noite. O empregado não acreditou. O administrador da fazenda, ouvindo a narrativa dos dois irmãos, achou melhor contar os acontecimentos ao pai deles, que, como primeiro empregado, não acreditou em nada daquilo. Pedro Moreira, um outro empregado, porém, pensou diferente sobre a coisa. É que ele, tempos antes dos novos donos se instalarem na fazenda, também ele ouvira ruídos misteriosos vindos da casa. Durante 4 noites, Renato e Paulo ouviram os mesmos barulhos misteriosos e por mais que procurassem, por mais que inspecionassem a casa, não encontravam nada que o justificasse. Na 4ª noite, por fim, eles convidaram Pedro Moreira para dormir na casa. Pedro ficou instalado na sala, de onde vinham mais frequentemente os ruídos. Tudo estava calmo e, dentro em pouco, todos dormiam. Parecia que aquela noite iria transcorrer calma e sem novidades. Mas lá pelas tantas, os dois irmãos foram despertados por Pedro Moreira. Ele os chamava de baixo. Os dois desceram e na sala, que estava com todas as portas e janelas abertas, uma nuvem fina e transparente voava de um lado para o outro. Durante uns 2 minutos, puderam observar o estranho fenômeno. Depois, a nuvem se desmanchou. No dia seguinte, os trabalhadores da fazenda, todos eles supersticiosos, ao saberem do fato, abandonaram o emprego, apavorados, buscando outras casas ou fazendas. Também nosso informante e sua família não puderam continuar na casa mal-assombrada. Mudaram-se novamente para a cidade e ninguém mais teve coragem de morar naquela casa. Hoje a fazenda Buquira está abandonada e muita gente que passa por lá à noite diz ter visto estranhos vultos dentro da casa grande.
Os comprimidos do leite de magnésio de Philips são tão práticos quanto eficazes na sua maravilhosa combinação antiácido laxativa. Tenha sempre no bolso ou na bolsa os comprimidos do leite de magnésio de Philips, que são fáceis de levar e de usar. Sempre que precisar de um laxante suave ou de um antiácido poderoso, tome 1 ou 2 comprimidos do leite de magnésio de Philips. E vamos ouvir o terço que faltava.
Há coisas que parecem indicar que os números pares ou ímpares têm influência nos destinos da alma. Manda-nos o caso de agora o ouvinte João Batista Franco, morador em Tapiratiba, no estado de São Paulo. Este foi um dos nossos colaboradores a quem pedimos confirmação de sua narrativa. Ela já nos chegou à mão, em letra mais legível, pois ele não havia escrito em letra legível, e nós aqui nos apressamos em radiofonizá-la. Como testemunha do que nos conta, o nosso informante cita Maria de Paula Franco Prado. Ouçamos aqui o relato que nos faz o João Batista Franco.
No ano de 1927, eu residia no sítio Campo Alegre, distrito do Igaraí, município de Mococa, em São Paulo. O sítio pertencia a um compadre meu, José Marques da Silva, mais conhecido por Zé Silvestre. Eu ocupava uma casa que tinha próximo um barracão abandonado e perto deste, um córrego, do qual nos servíamos para lavar pratos, panelas, etc. Lembro-me bem de que foi no dia 28 de março de 1927 que se registrou o primeiro fato misterioso. Era umas 5 horas da tarde, quando minha filha Aparecida foi no riacho lavar os pratos que tínhamos usado no jantar. A menina ali estava, quando de repente, ao erguer os olhos na direção do barracão, viu o vulto de uma mulher toda vestida de branco. O vulto olhava fixamente para minha filha, mas não disse palavra. Depois, desapareceu. Quando minha filha me contou esse estranho episódio, eu lhe disse que se a tal mulher aparecesse novamente para ela, que ela perguntasse como se chamava e que desejava no mundo dos vivos. Não foi preciso esperar muito. No dia seguinte, à mesma hora, a Aparecida, como sempre, lavava os pratos no riacho, quando, ao olhar para o barracão, deu com os olhos no vulto misterioso da mulher de branco. Minha filha dominou-se e perguntou à mulher o que tinha mandado, como se chamava ela e o que desejava, e ouviu esta resposta.
Eu me chamo Maria e vim aqui por grande necessidade.
Disse isto e desapareceu. Desta vez, a Aparecida pudera reparar melhor na mulher de branco. E em casa, apontando para uma fotografia que havia na parede, disse que era o retrato da misteriosa aparição. O retrato que lá estava era de minha mãe. Notei então uma contradição no que me dizia minha filha. O nome de minha mãe era Leopoldina e não Maria. Sem nada dizer à menina, mandei que ela perguntasse à mulher que nome tinha ela no tempo em que habitava a terra e que dissesse o que queria. No outro dia, cedo, às 11 horas, minha filha lavava no riacho os pratos do almoço quando o vulto da mulher surgiu, desta vez bem junto a ela. A menina, já controlada, repetiu as perguntas que eu mandara fazer e ouviu novamente a voz da mulher.
Quando eu habitava a terra dos vivos, eu me chamava Leopoldina. Quero que você diga a seu pai para mandar rezar mais um terço em minha intenção. Já ganhei 2 missas e 1 terço. Preciso de mais um terço para formar os pares certos.
E dizendo isto, o vulto se desfez. Assim que minha filha me deu conhecimento do acontecido, fui falar com o meu compadre, Zé Silvestre, dono do sítio. Ele me ouviu e me aconselhou a mandar rezar logo o terço. Foi o que eu fiz e nunca mais se observou nenhum estranho fenômeno. Guardo até hoje, porém, a lembrança daquele pedido.
Preciso de mais um terço para formar os pares certos.
Estou certo de que os números pares são números cabalísticos, capazes de influir no destino da alma.
E eis aqui o Armazém do Fantasma. Os mortos sentirão saudades de seus ofícios na terra? Quem nos mandou esse caso? Foi o ouvinte, Oscar Sérvulo de Lemos, residente na vila Itapebi, município de Belmonte, no estado da Bahia. Embora não citando nomes de testemunhas, as pessoas mencionadas no desenrolar do caso poderão confirmar o que se passou. Os fatos contados por nosso informante se deram no dia 17 de janeiro deste ano de 1952. Oscar Sérvulo, o nosso informante, tem um filho que estuda em Salvador, na Bahia, onde está cursando a terceira série ginasial. Chama-se Haroldo Barbosa de Lemos. Terminado o período escolar,
Haroldo voltou para Itapebi em gozo de férias. É claro que durante a ausência do rapaz, muita coisa acontecera na vila. E embora ao chegar ele procurasse se inteirar de tudo, sempre havia alguma coisa que havia de ficar fora do seu conhecimento. Naquele dia, 17 de janeiro, Haroldo foi ao armazém do seu Antônio Elias. Foi atendido pelo dono do negócio, que ele conhecia muito bem.
Eu quero uma caixa de fósforos.
Antônio Elias, sem dizer qualquer palavra, entregou-lhe a caixa de fósforos. Haroldo pagou com uma moeda de um cruzeiro. O negociante, sempre calado, deu-lhe o troco e o rapaz saiu sem notar qualquer coisa que chamasse a sua atenção. No dia 23 de janeiro, 6 dias depois, portanto, deu-se um fato que deixou Haroldo assustadíssimo. É que nesse dia morreu o coronel Otton Francisco de Souza, fazendeiro e chefe político do lugar. Pessoa importante que era, a morte do coronel provocou logo comentários. E numa roda em que estava presente o Haroldo, alguém falou...
Pois é, coisa esquisita. A morte do coronel foi bem igual a de Antônio Elias.
Haroldo saltou logo.
Quê? Igual a de quem?
Igual a morte do seu Antônio Elias, o dono daquele armazém que hoje é do seu Ivan Sérgio. Não se lembra?
Lembro-me. Mas ele não morreu, não. Ele está vivo.
Vivo o quê, senhor? Estou dizendo que ele morreu, já tem tantos dias.
Mas não é possível. Eu o vi outro dia mesmo. Até comprei uma caixa de fósforo na mão dele.
Qual você está sonhando? Vamos lá no armazém para você se convencer.
E lá se foram os dois. Ao chegar ao armazém, Haroldo viu que quem estava com a razão era o outro. Lá estava o seu Ivan Sérgio confirmando tudo.
É, de fato, o seu Antônio Elias já morreu há vários dias.
Mas eu juro para o senhor que comprei uma caixa de fósforos da mão dele no dia 17. Tem 6 dias, portanto.
Há mais do que isso, ele já está embaixo da terra. Me diga, de que marca era o fósforo?
Deixa eu ver. Era a marca moça.
Espantoso! Era a marca do fósforo que o falecido tinha sempre no estoque. Mas acontece que há mais de 20 dias que eu estou desfalcado no estoque. Não tenho nenhuma caixa de fósforos.
Já não havia mais dúvidas. Seu Ivan Sérgio não era homem de brincadeiras. Haroldo saiu dali trêmulo de susto e na certeza de que fizera uma compra na mão de um fantasma.
E vamos ouvir agora O Cão de Itaoca.
Há espíritos que voltam à terra para cumprir as suas ameaças. Este caso de agora, ouvintes, nos foi entregue pessoalmente no Ceará pela ouvinte Rosemary Cunha, residente à rua Senador Catunda, 43, no bairro de Benfica, em Fortaleza. Nossa informante não aponta uma testemunha para o seu caso, mas poderia citar seu pai, já falecido, o grande poeta cearense Quintino Cunha, cujo nome e cuja obra são um orgulho para as letras da terra de José de Alencar. Quintino Cunha, ouvintes, poeta dos mais inspirados, repentista brilhante, homem de cultura vasta, presenciou todos os fatos aqui relatados e, diante de todos eles, confessou-se abismado, incapaz de uma explicação. Rosemary Cunha cita o fato de mencionar o nome de seu pai no desenrolar deste caso como a melhor prova da veracidade dele, pois jamais ela relacionaria a memória de ente tão querido com fatos inverídicos. São mais ou menos recentes os fatos aqui narrados, pois eles começaram a se dar no dia 17 de março de 1941, segundo nos contou a Rosemary Cunha assim.
No dia 5 de março de 1941, nós nos mudamos de Quixeramobim para Fortaleza, indo residir no município de Itaoca. Alugamos uma casa tipo bangalô de propriedade do senhor João Lima, tenente reformado da Força Pública do Estado, que morava no bangalô ao lado, separado do nosso, apenas por um pequeno jardim. Durante 12 dias vivemos na mais completa calma, tendo feito relações com o nosso vizinho e proprietário de nossa casa, o tenente João Lima. Mas no dia 17 de março, ao meio-dia, em ponto, eu e papai conversávamos quando ouvimos um tiro. Papai comentou:
tiro de parabelo. Quem teria dado?
E na mesma hora saímos à rua para ver o que se passava. Já lá encontramos o nosso vizinho que, pasmo, disse:
olha, doutor Quintino, quebraram a vidraça da minha janela, mas a madeira não foi ofendida.
Ele se referia à tampa da janela que estava fechada. A bala atingira a vidraça, mas não deixara nem sinal na madeira. Este foi o primeiro de uma série de fatos misteriosos que daí em diante roubaram a paz ao nosso vizinho e também a nós. Coisas incríveis passaram a acontecer. Quadros desprendiam das paredes, indo cair em outros compartimentos. À hora das refeições, uma mão misteriosa arrancava da mesa a toalha com pratos e comida, lançando tudo no chão. E mais uma infinidade de ruídos que se ouviam, embora ninguém soubesse quem os provocava. Os fenômenos eram observados sempre 3 vezes matematicamente, ao meio-dia, às 6 horas da tarde e à meia-noite. Ninguém conseguia explicar os estranhos fatos que se davam na casa do tenente João Lima. Deram conhecimento deles à polícia e a casa do nosso vizinho foi cercada na esperança de se descobrir quem provocava tudo aquilo, se é que era um ser vivo que provocava. Toda a cidade ficou logo sabendo de tudo e o povo acorria em massa à casa mal-assombrada para ver com os próprios olhos aquelas manifestações. Durante 3 dias as coisas se repetiram com regularidade impressionante. A casa do tenente tinha um aspecto desolador. As molduras dos quadros estavam quebradas, os móveis sujos, a louça diária toda quebrada e os moradores da casa tinham a fisionomia transtornada. Tenente João Lima procurou papai.
Doutor Quintino, eu queria pedir ao senhor para guardar aqui em sua casa o que resta de louça inteira na minha cristaleira.
Pois não, seu tenente. Pode mandar para cá. Olha, Laís, vai com o tenente ajudar a trazer a louça.
Laís era minha irmã que, diga-se de passagem, era a única pessoa que ainda admitia a hipótese de ser tudo aquilo provocado por gente deste mundo. Mal eles entraram na casa, uma barulheira tremenda se ouviu. Foram ver e as portas do guarda-louça estavam abertas e as prateleiras vazias. No chão, peças de cristal, porcelana, louça, tudo enfim reduzido a cacos. E na sala, não havia ninguém. Pouco depois, papai conversava com minha irmã Luz Nelda e o Dr. René Paiva Dreyfus, quando bem juntinho deles caiu uma pedra. Era uma pedra avermelhada de 1,5 quilos aproximadamente. De onde veio a pedra, ninguém sabia. Laís continuava procurando ajudar os vizinhos e resolveu trazer para nossa casa uma criancinha que dormia numa rede. Tirou a criancinha da rede e quando ia saindo da sala, chamaram sua atenção.
Oh, olha lá, a rede estremeceu sozinha.
Correram para ver e lá estavam dentro da rede 3 enormes pedras, triangulares e avermelhadas, como a que caíra algum tempo antes aos pés de meu pai, minha irmã e Dr. René. Por uma diferença de segundos, a criança teria sido esmagada. Recorreram às sessões espíritas para ver se conseguiam afastar da casa do tenente João Lima os irmãos do além que o atormentavam. Mas tudo inútil. Dona Vicença, esposa do tenente, e suas 2 filhas eram espíritas praticantes e tinham todas grande poder mediúnico. Numa das sessões, as 3, em transe, descreveram os espíritos que atormentavam a casa, dizendo que um era o de uma menina de 14 anos que atirava muito bem. O outro era de um cabra de Lampião, que não tinha medo de nada. Porém, nada disto resolvia a situação. Os fenômenos se sucediam. O colchão pegava fogo, embora a colcha que o cobria não mostrasse o menor queimado. E a comida teve de ser feita em nossa casa, pois na do tenente a lenha não pegava fogo. E quando conseguiram esquentar uma panela d'água, uma mão invisível a virou em cima do garoto Eliezer, causando-lhe terríveis queimaduras no rosto e no pescoço. No dia 19 de março, tudo estava transcorrendo normalmente. Em nossa casa, estávamos todos reunidos, conversando, exceção de Laís, que fora para a casa do tenente João Lima. Já era meio-dia, quando ouvimos um estrondo formidável que vinha de lá. Corremos a ver o que acontecera. Era na cozinha. E as pessoas que lá estavam se mostravam apavoradas. É que o pesado fogão de ferro que lá estava erguera-se no ar como por milagre e de repente caiu no chão provocando todo aquele estrondo. E não foi só o que aconteceu naquele dia. Pouco depois do caso acontecido com o fogão, um barulho de louça quebrada chamou a atenção de todos. Correram para ver. Era o oratório da casa, reduzido a cacos. Todas as imagens estavam quebradas, exceto uma, a de São José, justamente o santo do dia, pois estávamos a 19 de março. Vimos logo que se tratava de um milagre. O poderoso santo conseguira vencer as forças do mal que se manifestavam ali naquela casa. E este foi o último acontecimento sobrenatural que lá se presenciou. Apesar de livres daquela misteriosa perseguição, nunca mais houve felicidade em casa do tenente João Lima. Eliezer tem até hoje a marca da queimadura horrível que sofreu. A criança de 5 meses apenas morreu. Dona Vicência, impressionada com tudo aquilo, adoeceu e, apesar do demorado e custoso tratamento a que foi submetida, também morreu. Tenente João Lima, arruinado e desgostoso, retornou à ativa. E para tudo o que aconteceu, uma só explicação é cabível. No tempo do cangaço cearense, um dos nomes mais falados era o daquele que passou a história dos celerados como Capitão Espinheiro. Homem terrível, cruel, desumano e desonesto, fez com o rifle uma fortuna considerável. Contam que na hora de morrer, ele pediu que pusessem em seu caixão muitos de seus pertences e que depois viria buscar o resto. Com a sua morte, sua fortuna passou a sua filha, que não era outra senão Dona Vicença, esposa do tenente João Lima. Foi por isso que muita gente falou que o causador de tudo aquilo na casa do tenente tinha sido o capitão Espinheiro, que lá fora buscar o que deixara na terra.
Vamos parar por aqui, ouvintes. Escrevam para a Rádio Tupi do Rio de Janeiro contando seus casos. Mandem todos os seus casos que serão contados aqui no Incrível, Fantástico, Extraordinário. Tomaram parte neste programa a orquestra sob a direção do maestro Milton Calazans, executando arranjos especiais escritos pelo maestro Morfeu Beluomini. Tomaram parte ainda os radiatores e atrizes na ordem de entrada: Paulo Moreno, Aide Fernandes, Hamilton Ferreira, Luísa Nazaré, Carlos Medina, Amélia Simone, Orlando Drummond e Miguel Rosenberg. Locutor, Valdemar Galvão. Na próxima terça-feira, novamente às 21h35, e novamente sob o patrocínio do Leite de Magnésia de Philips, aqui estaremos com o Incrível, Fantástico, Extraordinário. E por hoje é só. Obrigado pela atenção e boa noite, ouvintes do meu Brasil.